Bezat Hashem, Daf Mem Hei, Tata de Babacama. Olá pessoal, Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem Dalet Amud Bet, na quarta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Shor Shu Yotze Leisaked. Então, um boi matou uma pessoa, Lo Aleno, e o boi já foi condenado a apedrejamento. Fala Mishnah, depois disso, depois do veredito, Mekdeshou Balav Enom Mugdash, o dono do boi santificou o boi para o Beit HaMikdash. O boi não está santificado, o Ekdesh não valeu. Por quê? Porque depois do veredito que condena o boi a apedrejamento, o dono não é mais dono do boi, porque o dono não pode fazer nada com o boi. É proibido ter qualquer proveito do boi. Vimos esse conceito faz alguns dapim. Nem mesmo do couro do boi é permitido ter proveito. Então o dono não é mais dono. O boi perdeu o seu valor, não vale nada. Não existe posse sobre algo que não vale nada. Então, uma vez assim, o dono não é mais dono também para santificar o boi para o Beit HaMikdash. Shchatou psaró assur, e se o dono do boi abateu o boi depois do veredito, antes do apedrejamento, é proibido que ele coma a carne desse boi ou outro proveito do boi. Vimatirou migmardinou, porém se o boi matou uma pessoa e o veredito não aconteceu ainda, o boi não foi condenado a apedrejamento ainda, e deixou palavra mukdash, o dono santificou o boi para o Beit HaMikdash, está santificado, ele é dono ainda, o boi tem valor. Veio Shkatou, Bissarou Mutar. E se o dono do boi abateu o boi, ele pode comer a carne, porque antes do veredito que condena o boi a apedrejamento, é permitido ter proveito do boi. Bissarou Meshomer Hinam. Algumas das situações que é o dono do boi entregou o boi para outra pessoa vigiar. Meshomer Hinam pediu um favor para alguém vigiar o boi. É um vigia não remunerado, está fazendo simplesmente um favor. O Leshoer. Ou se o dono do boi emprestou o boi para outra pessoa usar, o Lenosé Sahar, ou se o dono do boi contratou um vigia, está pagando para esse vigia, então o Lenosé Sahar, ele é remunerado, o Lessoher, ou se essa pessoa pagou para o dono do boi em troca do aluguel do boi, é um inquilino, é o Soher, Nechnesu Tahada Be'alim, esses vigias, eles têm compromissos agora, têm responsabilidades sobre o boi, em vez do dono. Se alguém tem que pagar, eles têm que pagar pelo dano que o boi causou. Moad meshalem nezek shalem, betam meshalem chatzi nezek. Se o boi era moad, continua moad na vigia desse outro, ele tem que pagar pagamento completo pelos danos que esse boi causa. Se esse boi era tam, continua tam, o vigia paga só metade do dano. Fala, Gmará. Tanurabana disse a Braita. Shor Sheemit. Explicando mais o que a Mishnah disse no princípio. Um boi matou uma pessoa. Atirou Nigmar Dino, Mecharou Mahur. Começamos Mem Hei em cima. Não aconteceu o veredito ainda que condena o boi a apedrejamento. Skilah. Então o dono ainda é dono. Não é proibido ter proveito desse boi ainda. Então se o dono do boi vendeu o boi para outra pessoa, a venda valeu. Esse outro agora virou o dono do boi e pode fazer o boi trabalhar, por exemplo. Ekdeshou Mugdash. Se o dono santificou o boi para o Beit HaMikdash, fez Ekdesh, a santificação valeu. Shchatou Besarou Mutar. Se o dono abateu o boi, ele pode comer a carne do boi. Ekzirou Shomer Lebet Balav Muhzar. Agora, uma outra lei com relação ao vigia. O dono do boi entregou para alguém vigiar o boi. E, estando sob os cuidados do vigia, o boi matou uma pessoa. Mas não foi o veredito que condena o boi a apedrejamento ainda. E o vigia devolve o boi para o dono. A devolução valeu. O vigia não tem que pagar nada para o dono do boi. Mesmo que o boi está a caminho de ser apedrejado, não aconteceu o veredito ainda, mas aparentemente o destino do boi é esse. O vigia, ele recebeu um boi que vale, digamos, 100, devolveu o boi que também vale 100. O veredito não aconteceu, o boi tem o seu valor ainda. E o dono do boi pode ter proveito do boi. Tá, a devolução valeu. Michelinigmar de novo. O que acontece se o boi matou uma pessoa e já aconteceu o veredito, que condena ele a apedrejamento? Mecharou e não mahur. Se o dono vendeu o boi para outro, a venda não valeu, porque o dono já deixou de ser dono. Como a gente mencionou, é proibido ter proveito desse boi. Esse boi não tem nenhum valor e não existe posse sobre algo que não tem nenhum valor monetário. E deixou no Mugdash. Uma vez que o boi não pertence mais ao dono, se o dono santifica o boi para o Beit HaMikdash, a santificação não vale. Shchatou pensarou assur. Se o dono abate o boi, fez a shchita, é proibido comer a carne desse boi, o veredito já aconteceu, já condenou o boi. Yichzirou shomer lebet balav e não muhuzar. Fala Tanakama, a maioria dos sábios. O que acontece se o dono do boi entregou para um vigia tomar conta desse boi? E sob os cuidados do vigia, o boi matou uma pessoa. Já aconteceu o veredito que condena o boi a apedrejamento. Aí o vigia quer devolver o boi para o dono. Falta na cama, a devolução não valeu. O vigia recebeu um boi que valia 100 e está devolvendo um boi que vale 0. Depois do veredito, o boi não vale nada, a devolução não vale também. Vamos ver por quê. Rebiakov, mesmo que o vigia devolveu para o dono do boi depois do veredito, mesmo que o boi não vale nada nesse momento, mas ele devolveu o boi. Ele recebeu um boi para vigiar, devolveu também o boi. O valor não faz diferença, fala Rebiakov. E o vigia não tem que pagar nada para o dono do boi. Conforme está na cama, o vigia tem que pagar o valor do boi para o dono. Vamos entender melhor essa discussão agora. Lema Be'aka Mevili. Talvez esse é o debate entre Chachamim e Rabbi Yaakov. De Rabbanan Savri, Enomrim Be'isuri Ana'a, Aleshecha Lefaneca. Deve ser que Chachamim sustentam que quando o vigia recebeu um boi que vale 100 e devolve um boi que vale 0, ele não tem jeito de dizer: estou te devolvendo exatamente o que você me deu para vigiar. Porque o valor mudou de 100 para 0, então o vigia teria que pagar 100 para o dono do boi. Deve ser que Rabbi Yaakov sustenta que o vigia pode sim dizer: eu recebi para vigiar um boi que vale 100 e estou te devolvendo um boi. O boi não vale 100 agora, mas isso é indiferente. O boi que eu recebi, estou te devolvendo. Isso que o boi vai ser apedrejado é problema do dono do boi. Vamos ver na frente, na sequência, que o vigia aqui vigiou bem o boi. Ele não foi negligente, ele não tem que pagar pelo fato que o boi, ele matou uma pessoa. Ele vigiou bem o boi, foi um acidente. A questão é, será que o vigia que está devolvendo um boi que não vale nada, tem que pagar para o dono do boi o valor do boi? Ele recebeu para vigiar, recebeu responsabilidade sobre um boi que vale 100. Então, será que ele tem que devolver um boi que também vale 100? Ou não? Deve ser que esse é o debate. Amar Rabba de Kula Ama Omrim Beisura Na Areshecha Lefaneha. Fala Rabba que esse não é o debate. Todos concordam que o vigia recebeu um boi que vale 100, ele pode devolver o boi que vale 0, porque o boi é o mesmo, fisicamente o boi é igual. Então, o motivo da discussão de Tanakama e Rabbi Yaakov deve ser outro. Porque a prova de Rabba é, porque se Tanakama e Rabbi Yaakov estão discutindo esse debate, se o vigia que está devolvendo um boi que vale menos do que ele recebeu, será que o vigia tem que pagar por essa desvalorização do boi ou não, Tanakama e Rabbi Yaakov deveriam discutir também num outro caso, o caso de Chametz bePesach, ou seja, temos que Reuven roubou de Shimon antes de Pesach Chametz. Ele roubou 1 quilo de pão. Esse quilo de pão valia, digamos, 10 reais. Agora, o ladrão Reuven ficou com o Chametz em Pesach. E a lei é que não podemos ter proveito de um Chametz que um judeu tinha durante Pesach. Chametz Shavar Alav Pesach é proibido. Agora, o ladrão roubou o pão de Shimon e ficou com Chametz em Pesach. Passa Pesach, Reuven, o ladrão, devolve para Shimon e diz: tome o pão que eu roubei de você e estou te devolvendo. O pão é o mesmo, mas o valor não é o mesmo. O valor do pão depois de Pesach não vale nada, porque é proibido ter qualquer proveito desse pão. Então, a Mishnah fala que o ladrão devolve o pão para Shimon e não tem que pagar pelo valor do pão, porque fisicamente o pão é igual. As leis sobre o pão mudaram, o valor do pão mudou, mas o pão é o mesmo. E Rabbi Yaakov e Tanakama não estão discutindo nesse caso de Chametz em Pesach. Então, todos concordam que com relação a Chametz em Pesach, o ladrão pode devolver o quilo de pão para o dono e não tem que pagar por essa desvalorização do pão. Então aqui o debate é outro. A discussão de Tanakama e Rabbi Yaakov é se quando o vigia estava com o boi e o boi matou uma pessoa, o vigia levou o boi para o tribunal, para o boi ser condenado, será que o vigia prejudicou o dono do boi ou não? A discussão é, será que o tribunal condena um boi ao apedrejamento se o boi não está presente no tribunal? explica melhor a Gemara. Derabanan Savri engomlin dino shel shor shelo befanav. Chamim sustentam que o tribunal não condena um boi que não está presente no tribunal. Então, da Marley e a Dartane ali, Rava Manakna Leag, Mashle, Faste Letura e Beada de Loyachina Nestor e Dina Beade. Fala, Rachamim, o dono do boi tem um argumento. Você vigia, levou o meu boi para o tribunal. Que direito você tem de fazer isso? Você tinha que ter me devolvido o boi e eu tenho o poder de escolha para decidir se eu vou levar o boi para o tribunal ou não. Então, você me prejudicou. O trato era que você vigia o boi. Se você vê que o boi está e matou uma pessoa, devolve para mim o boi e eu vou escolher o que fazer com o boi. Você foi, levou o boi para o tribunal e por causa disso o tribunal condenou o boi a apedrejamento, você me prejudicou. Você transgrediu o trato, os termos da sua vigia. Então você tem que pagar o valor do boi. Essa é a opinião de Chachamim. Rebekov Sabar, Gomlin de Nosher Shon Shlo Befanav. Rebekov discute com Chachamim e sustenta que o tribunal condena assim um boi ao apedrejamento, mesmo que o boi não está presente no tribunal. Vamos ver a raiz do debate na sequência, mas assim fala Rabbi Yaakov. Então o que? O vigia pode dizer para o dono do boi, o que eu fiz contra você? Mesmo que eu tivesse devolvido o boi para você, o tribunal condenaria o seu boi, mesmo que o boi não está no tribunal agora, o tribunal condenaria o seu boi a apedrejamento. Então, o fato de eu levar o boi para o tribunal é irrelevante. A condenação do boi é inevitável. Eu não te prejudiquei. Assim falou o vigia para o dono do boi. Realmente, fala a Biacom, o vigia tem um argumento e não tem que pagar pelo valor do boi. Qual o motivo da opinião da maioria dos sábios? Achou isso aqui, vegaba lá, viu? Que me trata bem ali, encarro me trata show. Rami sustenta que também com relação a essa lei, a Torá associa no Pasuk, Ashor Yisakel Vigal Be'alav Umat, associa a lei de um boi que está sendo condenado a apedrejamento e a lei de uma pessoa que está sendo condenada a pena de morte. Ma'a Be'alim Bifne'em, Afshor Be'fana. Fala Chachamim, assim como a pessoa só é condenada a pena de morte se ele está presente no tribunal, assim também o boi. Se o boi não está presente no tribunal, o boi não vai ser condenado a apedrejamento. Rabbi Yaakov, Mishlam Be'alim Bne'ta'ananinu, Elashor Bata'antau. Fala, Yaakov, com relação a essa lei, a Torá não associou o caso da pessoa com o caso do boi. Porque a pessoa tem que estar presente no tribunal para ser condenado pela de morte, porque o tribunal dá a oportunidade dele de fazer um argumento de defesa, se defender contra esse veredito. Se ele não está no tribunal, o tribunal não vai condenar ele, porque talvez ele tenha um argumento que muda todo o curso do julgamento. Já no caso do boi, o boi não argumenta nada. Quem argumenta é o responsável pelo boi, vai defender o boi. Mas não é o boi. Então mesmo que o boi não está no tribunal, fala Rabbi Yaakov, o responsável pelo boi está no tribunal, então o tribunal vai sim condenar o boi a apedrejamento, estando ou não no tribunal. Esse é a raiz do debate entre Chachamim e Rabbi Yaakov. Aparentemente ele é como Chachamim, que se o boi não está no tribunal, o boi não vai ser condenado a apedrejamento. A Mishnah diz que o dono do boi entregou para outras pessoas vigiarem o boi. Fala a Braita, expandindo mais esse assunto, explicando melhor. Tandrabana fala a Braita. Tem quatro tipos de vigias que recebem responsabilidade pelo boi no lugar do dono. Veloê, nesses são. Shomer Hinam, o vigia não remunerado, está vigiando o boi, fazendo um favor para o dono do boi. Beachoeir. O vigia que pegou emprestado o boi para usar. Não sei, Sahar, o vigia que foi contratado para vigiar está sendo pago. E o inquilino que está pagando o aluguel do boi. Hargu, se o boi matou uma pessoa, tamim neiragim, opturim na kofer. Se o boi é tam, o boi é apedrejado, mas o vigia não tem que pagar o pagamento do kofer. Vimos já essa lei várias vezes, somente um boi muad, que chifre e mata uma pessoa, obriga o responsável a pagar o cofre, que refere ao valor da vítima no mercado de escravos, que é pago para o herdeiro. Um boi tam não, muadim eragim mexenta cofre. Então fala a Braita, se o boi é muad e matou uma pessoa, o boi é apedrejado, e o vigia tem que pagar o cofre para os herdeiros da vítima. Vechavim leachzir dmei shor lebaalav, chutz mishomer chinam. Fala, Braita, numa situação dessas que o boi foi apedrejado, o vigia tem que pagar para o dono do boi o valor do boi, com exceção de um vigia. O vigia não remunerado. O vigia que está fazendo um favor para o dono do boi não tem que pagar para o dono do boi o valor. Não está claro qual é o caso aqui. Amri, perguntaram os sábios, Ei, Hidami, qual é o caso da Braita? E Denatri, se os vigias vigiaram o boi como eles estavam obrigados, afirmam na Beliftro, todos os vigias que cumpriram com a obrigação deles, vigiaram como se deve, e o boi, digamos, chifrou uma pessoa e vai ser apedrejado, não é culpa do vigia. O vigia não tem que pagar o cofre ou o valor do boi para o dono do boi se eles cumpriram com a obrigação deles. Vigiaram como se deve. Com exceção daquele que pegou emprestado o boi, nenhuma vigia é suficiente para isentar ele do pagamento. A pessoa que pegou emprestado algo, ele é responsável por qualquer dano que é causado a esse bem ou que esse bem causa a outros. Essa pessoa choeira que pegou emprestado é uma exceção, mas pergunta a Gmará, qual o caso que existe uma diferença entre o Shomer Hinam, o vigia não remunerado, e os outros vigias? Se eles vigiaram bem, como eles estavam obrigados, eles não têm que pagar nada. Veidelonatri, se não vigiaram o suficiente bem, afirma Shomer Hinam Mikhaev, também aquele vigia não remunerado tem obrigação de vigiar? Se não vigiou como ele estava obrigado, responsável sobre isso, ele tem que pagar. Amri, explicaram os sábios, como se trata a Braita, Denatri Shmira Pchuta, Velonatri Shmira Meula. Fala, agora, o caso da Braita é que os vigias vigiaram uma vigia mínima, Shmira Pchuta, mas não uma vigia boa, Shmira Meula. Shomer Hinam Katalo Shmirato. A lei é que a pessoa que ele está fazendo um favor para o dono do bem e vigiou uma vigia mínima, ele não foi negligente, vigiou, mas não vigiou muito bem. Ele saiu da obrigação dele. Isso é isento de pagar qualquer dano, porque ele cumpriu com a vigia que ele estava obrigado, uma vigia mínima. Já no caso do vigia remunerado, ou do inquilino, ou daquele que pegou emprestado, eles têm que vigiar mais do que uma vigia mínima, tem que vigiar uma vigia boa. Então, eles que vigiaram uma vigia mínima não cumpriram com a obrigação e têm que pagar pelos danos. Abre e perguntaram aos sábios, Keman, como qual opinião vai essa braita? E que Rabi Meir, se essa braita vai como Rabi Meir? Viramos a página, que falou Rabi Meir? Damar socher que shomer hinam dame. Litni chutz mi shomer hinam, a socher não pode ser que essa braita vai como Rabi Meir, porque Rabi Meir disse que a pessoa que ele pagou para o dono do boi, digamos, para alugar o boi, é um inquilino. Então, ele está na mesma situação do que um vigia não remunerado. Conforme Rabi Meir, um vigia não remunerado é uma pessoa que não está recebendo dinheiro para tomar conta do boi. É um inquilino. Eles têm a mesma obrigação de vigiar, uma vigia mínima. Então, não pode ser que essa breta vai como Rabi Meir, porque a breta sim diferenciou entre o inquilino e o vigia não remunerado. Falou que se o vigia ele faz uma vigia mínima, no caso do vigia não remunerado ele sai da obrigação dele, no caso do inquilino não. Então não pode ser que essa breta vai como Rabi Meir, porque conforme Rabi Meir, as mesmas obrigações que se recaem sobre um vigia não remunerado, o Shomer Hinam, se aplicam com relação ao socher, o inquilino. Veikir Rabi Yudá, e se essa breta vai como Rabi Yudá? Vamos ver a opinião de Rabi Meir, Rabi Yudá e Rabi Eliezer, mais detalhado na próxima Mishnah, na continuação do Daf. Por ele fala aqui, se essa breta vai como Rabi Yudá, de amar socher, que não se sachar. Realmente Rabi Yudá disse que um inquilino que está pagando para alugar o boi está na mesma situação do que um vigia remunerado. Por quê? E os dois não estão fazendo um favor para o dono do objeto. Eles estão recebendo dinheiro para vigiar. No caso do inquilino, ele está recebendo o próprio boi. Ele está interessado em alugar o boi, para usar o boi. Então, ele está usufruindo do fato de ele estar vigiando o boi. Como um vigia remunerado, ele está usufruindo de vigiar o boi, porque ele está recebendo um salário. Então, faz sentido essa parte da Braita que iguala o inquilino com o vigia remunerado. Porém, o problema é outro. Mitne chutz mishomer chinam e kulam bemoadim turim lian kofer. Rabbi Yehuda sustenta que a pessoa que vigia um shor moad é suficiente que ele vigia uma vigia mínima. E se o caso da Braita é que os vigias sim vigiaram uma vigia mínima, como a Braita pode dizer que se é um boi moad que eles estão vigiando, que matou uma pessoa, eles têm que pagar o kofer? Se eles vigiaram uma vigia que eles estavam obrigados, uma vigia mínima, eles não têm que pagar nada. Saíram da obrigação deles com relação à vigia e aconteceu um acidente. Não estão obrigados a vigiar mais do que a Torá obriga eles. E a Breta diz que eles são obrigados a pagar o kofer. Não pode ser que a Breta vai como Rabi Yudá. Então, qual opinião vai a Breta? Maravuna Barhinina falou, sabe o Ramani Rabi Eliezer? A Breta vai como Rabi Eliezer. Namar Eloshmirá Elasaki. Rabi Eliezer diz que a pessoa que está vigiando um shor moado, um boi já chifrou 3 vezes, é um boi que está acostumado a chifrar, agredir, a única forma de vigiar o shor moado para se isentar do pagamento de danos que esse boi causa é matando o boi. Ou seja, em outras palavras, nem importa quanto a pessoa vigia o shor moado, se o shor moado escapou e causou um dano, é um sinal que a vigia não foi suficiente. E isso obriga o vigia a pagar pelos danos. A única forma da pessoa se salvar de pagar pelos danos do shor moad é abater o shor moad. Então a Breta vai com o Rabi Eliezer falar Gmará, que no caso que eles vigiaram uma vigia mínima, obviamente não fizeram com a obrigação deles e tem que pagar pelos danos do shor moad. O Lina Socher Savala que Rabi Yehuda Demar Socher que não se sachar dame. Agora explica a Mará, Rabi Eliezer concorda com o Rabi Yehuda, que a pessoa que está pagando para alugar o boi está na mesma categoria do que a pessoa que está recebendo dinheiro para vigiar o boi. Nenhum dos dois está fazendo um favor para o dono do boi para vigiar, estão usufruindo do fato que eles estão vigiando o boi, então a obrigação deles de vigiar é a mesma. Não é suficiente que nenhum deles vigie uma vigia mínima. E um Shomer Chinam é diferente. Está fazendo um favor de vigiar o boi, tem que vigiar uma vigia mínima e ele sai da obrigação dele. Por isso a Braita diferenciou. Abaia Mar Olam Kirabi Meir. Abaia diz que podemos explicar essa Braita como o Rabi Meir também. O Rabi Meir realmente sustenta que a pessoa que está vigiando um shor moad, ele tem que vigiar uma vigia boa, uma shmirá meulá, vigiar uma vigia comum, mínima, não sai da obrigação. Por isso a Breta fala que esses vigias têm que pagar pelos danos que esse shor moad causou, com exceção do shomer chiná, como a gente viu. Porque demar levrá baravua, metali socher keitz meshalem, Rabi Meir omer que shomer sanchar, Rabi Yehuda omer que shomer chiná. Já no coração ao socher, Rabi Meir realmente sustenta, fala Rabi Baravua, diferente do que a gente tinha dito antes. A gente tinha dito antes que, conforme Rabi Meir, o socher é como se fosse o vigia não remunerado. Fala Rabi Baravua que o socher, o inquilino, conforme Rabi Meir, está na mesma categoria do que o vigia remunerado. E Rabi Yehuda é aquele que diz que o socher está na mesma categoria do que o vigia não remunerado. Então, por isso fala a Braita que o socher que ele vigiou, uma vigia mínima, o inquilino não sai da obrigação dele, porque conforme Rabi Meir está na categoria como um vigia remunerado, está usufruindo da vigia, está usando o boi como vigia remunerado, está recebendo salário. Então a Braita pode ser como Rabi Meir, se vamos explicar como Rabi Baravua, que Rabi Baravua inverteu as opiniões. Antes a gente tinha dito que conforme Rabi Meir, o socher, o inquilino é como se fosse um vigia não remunerado, porque os dois não estão sendo pagos para vigiar. Agora fala para Baravua que não, a opinião de Rabi Meir é outra, é o inverso. O socher é como se fosse o vigia remunerado, e conforme Rabi Yehuda, o socher é como se fosse o vigia não remunerado. Então temos duas formas de explicar essa Braita. Aparentemente a halakha é que o socher, o inquilino, está na mesma categoria do que o vigia remunerado. A maravilha é Masar Shuru Lishomer Chinam. Izik Hayav Huzak Patur. Fala Rabi Elazar, algo que não dá para entender ainda. A pessoa entregou o boi para um vigia não remunerado, vigiar, está fazendo um favor. Se o boi causa algum dano, o vigia tem que pagar. Se o boi sofre algum dano, o vigia não tem que pagar para o dono do boi. Amri Echidami. Qual é o caso? Perguntaram. Ide Kabir Alei Shmirat Ezakav Afiruzak Namelichayev. Se o vigia, ele se responsabilizou sobre os danos desse animal, então também danos que o animal sofreu deverão ser pagos ao dono do animal. O vigia teria que pagar porque se responsabilizou sobre danos. E se o vigia, ele disse para o dono, eu te faço o favor de vigiar, mas eu não me comprometo a pagar por nada. Então, mesmo com relação a danos que o boi causou a outros, não obrigariam o vigia a pagar? Ele mesmo se responsabilizou sobre isso? O dono do animal teria que pagar. Amarava leu lav shekibel alav shmirat nezakav. Fala Rava, o caso de Rabi Elazar é que o vigia sim recebeu responsabilidade sobre danos. E fala Rava que é um caso específico que o vigia, ele percebeu que o boi é um boi violento, é um boi nervoso. Falará o seguinte, uma vez que o vigia, ele não especificou sobre o que ele está recebendo responsabilidade. Ele falou de forma genérica, se responsabiliza sobre os danos. Então, a gente avalia que ele só se responsabilizou sobre danos que ele pensou que iam acontecer. Coisas comuns. Então, um boi violento, nervoso, normalmente ele agride outros. E normalmente não é agredido por outros. Então, o vigia se responsabiliza sobre coisas normais, naturais de acontecer. Então, se esse boi nervoso agrediu outro boi, ou causou outro tipo de dano, o vigia tem que pagar e se responsabilizou sobre isso, porque é algo normal. O que não é normal é que vem um animal e vai agredir esse boi violento. Outros animais têm medo desse boi. Então, sobre isso, que é algo raro, o vigia não recebeu responsabilidade de forma padrão, de forma normal. E não especificou isso, então a gente diz que não recebeu responsabilidade. Realmente, se esse boi nervoso ele sofreu algum dano, o vigia não tem que pagar para o dono do animal. Já no caso que esse boi era um boi normal, não era um boi nervoso, então o vigia ele se responsabilizou sobre coisas normais de acontecer. Coisas normais são que esse boi normal agrida outros bois e seja agredido também. Então, nesse caso, ele teria que pagar também pelos danos que o animal causa e danos que o animal sofre. Começamos a Mishnah, Matnitin. Kashrub alab emosera. Com relação à vigia do boi, a Torá diz que a pessoa tem que vigiar o boi. Quanto a pessoa tem que vigiar? Se a pessoa vigiou o quanto ele estava obrigado e o boi mesmo assim causou danos, a pessoa não é responsável por isso, ele fez a obrigação dele. Quanto a pessoa tem que vigiar um shortam ou um shomuad? Fala a Mishnah o seguinte: Kashrub alab emosera venar befanav karaui veatzav veizik echatam echatmuad chayav verabimir. Fala bimir. A pessoa, ele vigiou de forma mínima, amarrou o boi com uma corda de fibras, trancou o boi num curral com uma porta normal, uma porta que aguenta coisas normais, mas o boi, ele escapou. Então, fala-me, mesmo que é um boi tam ou um boi muad, o boi não chifrou três vezes, já chifrou três vezes, dando o mesmo, o dono, o responsável, tem que pagar por esse dano. Porque foi meu bebê, para a pessoa se isentar do pagamento dos danos, ele tem que vigiar, shmirah meulá, tem que vigiar uma vigia boa, não uma vigia mínima, tanto com relação ao boi tam, tanto com relação ao boi muad, ali é a mesma fala bebê. Lebidá omer tam chayaf o muad patui. Shneimar velo yishmeril baalá veshamur uze. Fala bebidá que não. A pessoa que vigiou um boi muad, uma vigia mínima, ele sai da obrigação dele. Mas a pessoa tem que vigiar um boitam, uma vigia boa, shmirah meula. Usa a fonte disso na Gemara. Rabi Elezer diz que a única forma de vigiar um boi muad é matar o boi muad. Abater ele. Não importa quanto a pessoa vigiou um boi muad, se o boi muad escapou e causou dano, essa pessoa está obrigada a pagar. Vamos entender as opiniões no decorrer da Gemara. Maitama de Rabi Meir. Qual o motivo da opinião de Rabi Meir? Kassavas tam shvarim laf rechezkat shimur kaimi. Fala que Rabi Meir sustenta que, por padrão, a pessoa que tem um boitam, ele não vigia o boitam. Por padrão, essa é a natureza das pessoas. Então, a pessoa pensa que o boitam é pacífico, é inofensivo, nem vigia. Vamar Rahmana, tam lichayev, de nibai leshmirah pchutah. A Torá diz, você não vigiou o seu boitam, ou seja, você não vigiou nada. Você tem que pagar pelo dano, mas a pessoa teria que fazer uma vigia mínima e se isentaria do pagamento do dano. A Torá fala, você não vigiou nada. Tem que pagar pelo dano. Fala, Rabi Meir, se deduz que se a pessoa vigiou, qualquer vigia, mesmo a vigia mínima, ele cumpriu com a obrigação dele e o boi escapou e causou danos, a pessoa não tem que pagar. Adana Barachman avelou Ishmerenu Gabi Muat. Depois a Torá fala a mesma coisa com relação ao boi Muat. A Torá diz, você não vigiou o boi Muat, você tem que pagar pelos danos. Então, se a Torá veio dizer outra vez a mesma coisa, você não vigiou nada, você tem que pagar pelos danos do boi Muat, isso seria óbvio. Se a pessoa que tem um boi tá, não vigiou nada, tem que pagar. Fez uma vigia mínima, não tem que pagar. Então eu ia falar a mesma coisa com relação ao boi Muat, que se a pessoa não vigiou nada, tem que pagar. A lei do boi Muat, por lógica, não é mais leve do que a lei do boi tá. Saberíamos que se a pessoa não vigiou nada, teria que pagar. Então eu ia falar a mesma coisa outra vez, para falar mais ainda. Denibai lei shmirah meulah. Então veio dizer, você não vigiou o boi Muat suficiente, ou seja, mesmo que você vigiou o boi Muat, como você vigiaria o boi tá, uma vigia mínima, e o boi causou danos, não é suficiente, você tem que pagar por esse dano. Até que você não vigie uma vigia boa. Shmirah meulah. Ve'alif, negihah letam, negihah lemuat. E conforme Rebbe Meir tem uma gzerah shavá, a Torá usa o mesmo termo que igach, com relação ao boi tam, com relação ao boi Muat, tem uma gzerah shavá, associação de dois trechos, duas parashiot. Então a Torá veio dizer que a lei da vigia do boi tam e do boi Muat é a mesma. Assim como com relação ao boi Muat, a Torá fala que necessário vigiar uma vigia boa, a mesma coisa se aplica com relação ao boi tam. Se a pessoa vigiou uma vigia mínima, tem que pagar tanto com relação ao boi tam e boi Muat. Se a pessoa vigiou uma vigia boa, não tem que pagar. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Dan Savas, Tam Shvarim, Rescate Shemur Kaim. Rabi Dan discute com Rabi Meir. Rabi Dan diz que, por padrão, a pessoa que tem um boi tam, ele vigia, uma vigia mínima. Essa é a natureza das pessoas, fala Rabi Dan. Amar Achmanatam Veshalem Denibai Leshmirah Meulah. A Torá fala que a pessoa não vigiou suficientemente. Ou seja, a pessoa vigiou uma vigia mínima e o boi causou danos, tem que pagar, porque a pessoa não vigiou de forma suficiente. A Torá veio dizer que para você vigiar um boi tam e se isentar dos danos, tem que vigiar uma vigia boa, Shmirah Meulah. Adana Barachmana virou Ishmerenu Gabi Muat. A Torá fala a mesma coisa com relação ao boi Muat. Você não vigiou e você tem que pagar pelos danos. Ou seja, você não vigiou de forma suficiente, tem que pagar, até que você não vigie uma vigia boa. Shmirah Meulah. Denavidei Shmirah Meulah. A Torá fala a mesma coisa duas vezes, fala Yudá. Haveribui acharibui ven ribui acharibui alemaet. Então, conforme a Yudá se aplica aqui, uma das midot, uma das formas que Moshe Rabbeinu nos ensinou como interpretar psukim. A regra é quando a Torá fala a mesma coisa duas vezes, a Torá veio diferenciar entre os dois casos. Então, nesse caso, a Torá veio dizer, você tem que vigiar um boi tam, uma vigia boa, Shmirah Meulah. E a Torá fala, você tem que vigiar o boi Muat. Então, a Torá veio diferenciar entre a vigia do boi tam e do boi Muat. Porque senão, a Torá veio dizer a mesma coisa duas vezes, não pode ser que a Torá se repete. Então, a Torá veio dizer, Mieta katuv shmirah meulah. Com relação ao boi tam, fica como a Torá diz com relação ao boi tam, que tem que vigiar uma vigia boa. Com relação ao boi Muat, a Torá fala vigi, mas uma vigia diferente do que um boi tam. Ou seja, com relação ao boi Muat, é suficiente vigiar uma vigia mínima. É um decreto da Torá, assim a Bíblia interpreta o passu. Uma vigia mínima com relação ao boi Muat é suficiente, com relação ao boi tam não, tem que vigiar uma vigia boa. E se você for perguntar, porque Rebbe Dan não faz uma Gzerah Shavah, como Rebbe Meir fez a Gzerah Shavah, associar a lei do boi tam com a lei do boi Muat, que a vigia vai ser a mesma, assim como o boi Muat obriga a pessoa a vigiar uma vigia mínima, também o boi tam. A Torá indica que não, virou Ishmerenu, uma linguagem específica. A Torá veio dizer que essa lei só se aplica com relação ao boi Muat. Com relação ao boi Muat, é suficiente uma vigia mínima. Com relação ao boi tam, é necessária uma vigia boa. Rabi Bai Lelelá pergunta, mas a gente precisa desse passuk, velo ishmerenu, para ensinar o que o passuk veio dizer. Que se a pessoa não vigiou suficientemente o boi, tem que pagar pelos danos. Em que nirto brahmana velo ishmor? Se a Torá veio dizer isso, a Torá poderia falar velo ishmor, a pessoa não vigiou. Não vigiou, tem que pagar pelos danos. Mas velo ishmerenu, para falar uma linguagem mais específica, velo ishmerenu, se referindo ao boi, nezevelo lecha, através de dizer com relação a esse boi, essa é a lei. Uma vigia mínima é suficiente, com relação a outro boi, o boi tá, a vigia mínima não é suficiente, necessária uma vigia boa. Tera fala a Betra Benezer ben Yaakov, omer, echad tam vechad muad, shamru shmirah pchuta, patu. Outra opinião. Fala a Benezer ben Yaakov, que a pessoa que está vigiando tanto um boi tam ou um boi muad, e vigiou uma vigia mínima, é suficiente. Maitama, de onde ele aprende isso? Sabala que rabiuda de amar muad, shmirah pchuta, sagelei. Rabi Eliezer ben Yaakov concorda com Rabi Yehuda, que a Torá veio dizer Ibui achad Ibui, para dizer que com relação a um boi moar é suficiente uma vigia mínima. Para Rabi Eliezer ben Yaakov, sim, aprendeu a Gzeirah Shavah, sim, aplicou a Gzeirah Shavah, associou o trecho do boi moar com o trecho do boi tá e igualou as leis. Rabi Eliezer ben Yaakov disse que também com relação a um boi tá, uma vigia mínima é suficiente como um boi moar. אמר עבדה ברעבה, לא פתר הביודה אלא צד העדה שבו, אבל צד תמוד במקומה עומד. תפר עבדה ברעבה מנובידאצ'ו. Deus que Reuven tem um boi tá. O boi causa um dano no valor de 100. A gente já sabe que o dono do boi tem que pagar só metade, paga só 50. O boi se tornou moado, chifrou 3 vezes. Na quarta vez, o boi agrediu, causou um dano no valor de 100. O dono tem que pagar 100. Pagamento completo, na Zekshalem. Já sabemos disso. Porém, fala Avada Barava, conforme Rabi Yehuda, esse 100 que o dono do boi Moá tem que pagar é dividido em duas metades, que tem leis diferentes. Primeiro, 50 tem as mesmas leis do que um boi tá. Assim como quando um boi tá causa um dano, valor de 100 tem que pagar 50, quando um boi Moá causa um dano de 100 e paga 100, os 50 continuam com as mesmas leis que tinham quando o boi era tá. O que mudou é que se acrescentou a segunda metade, o segundo 50, e com relação a esse segundo 50, se aplicam as leis do boi moado. Então, fala, Badabara, o que acontece se a pessoa tem um boi moado e ele vigia uma vigia mínima? É verdade isso, com relação às leis do moado, uma vigia mínima é suficiente. Então, a pessoa se isentou de pagar a metade do pagamento que refere ao moado, a segunda metade. Mas com relação à primeira metade, que refere às leis do boi tam, uma vigia mínima não é suficiente. Com relação ao boi tam, você tem que vigiar uma vigia boa. E vigiar uma vigia mínima, ele está obrigado a pagar essa metade que se refere às leis do tam. Paga 50. Assim fala da Vada Bará, uma novidade muito grande. Não sei se todos concordam com isso agora. Amar Rav disse Rav, Moada querem a mim, e não Moada querem a mim. Fala Rav, tem uma outra situação interessante. Digamos que o boi, ele chifrou 3 vezes com o chifre direito. Ele é moado para chifrar com o chifre direito. Se ele continuar chifrando com o chifre direito, o dono tem que pagar pagamento completo. Se o boi mudou, fez algo inesperado e chifrou com o chifre esquerdo, o dono paga só metade. Ele é tam com relação ao chifre esquerdo. Fala mais ainda. Existe uma diferença no mesmo boi, como a pessoa tem que vigiar. Com relação ao chifre direito, tem que vigiar com as leis do boi moat. E com relação ao chifre esquerdo, tem que vigiar com as leis do boi tam. Vamos entender melhor. Amri Aliba Demar. Como qual opinião vai o que Rav acabou de dizer? E Aliba de Rabi Meir, Hamar, Echatam, Echad, Mashmira, Meulabai. Não pode ser que Rav vai como Rabi Meir, que Rabi Meir diz que a mesma forma que a pessoa está obrigada a vigiar um boi tam, ele está obrigado a vigiar um boi moato. Uma vigia boa, Mashmira, Meulá. Então, as formas que ele vai vigiar o chifre esquerdo ou o chifre direito é a mesma. Vigia boa, Mashmira, Meulá. Não pode ser que Rav vai como Rabi Meir. E ele vai dizer, Judá, mas ele quer em smola. Filho bem a mim, nome, e beitzá tamut. Se Rav vai como Rabi Judá, Rav podia falar uma novidade maior. Por que a diferença entre a vigia do chifre direito e a vigia do chifre esquerdo? No próprio chifre direito, existe uma metade, tá? E uma metade moar, como Rav Adabarava disse. Ou seja, o boi, ele é moar para chifrar com o chifre direito. Chifrou no valor de 100, tem que pagar 100. Mas o dono vai pagar metade do 100, que refere a metade tam. E a segunda metade é um pagamento muad. Então, se a pessoa vigiou uma vigia mínima, ele se isenta da metade muad. Mas a metade tam ele está obrigado, porque tem que vigiar um boi tam, uma vigia boa. Não vigiou uma vigia boa, vigiou uma vigia mínima, paga metade. Então, Torá podia dizer que em relação ao mesmo chifre, o chifre direito, se uma diferença, uma pessoa tem que vigiar. para se isentar por completo, tem que vigiar uma vigia boa. Isso fala, não é pizza tamut, é pizza muadut, no próprio chifre direito, mas metade, tá? Metade muad. Amri, leu lá que era Yudá. Responderam que Rav vai sim como era Yudá. Velos fira lei de Ravada Barava. Porém, Rav discute com Ravada Barava que o quê? Vai reclamar, isso falou Rav. Que aí Gavna, rude, mas carta pizza tamut muadut. Nesse caso, que o boi é muad para chifrar com chifre direito e é tam para chifrar com chifre esquerdo, no mesmo boi, existe uma diferença da vigia. Como a pessoa tem que vigiar o chifre direito e o chifre esquerdo? Como é a vida disso? O chifre direito tem que vigiar uma vigia mínima, o chifre esquerdo tem que vigiar uma vigia boa. A voar legal, melhor, mas que é a beitzat tamut klal. Porém, Rav discute com o Rav Adabarava de se o boi é moado para chifrar, digamos, com os dois chifres. O dono do boi tem que pagar pagamento completo pelos danos que o boi causa e todo o pagamento se refere às leis do moado. O dono vigiou uma vigia mínima, se isenta de todo o pagamento. Então Rav discute com o Rav Adabarava. Infelizmente, ele é como o Rav, que não tem metade tam e metade moado no pagamento do moado. Como João Gara Beleza, Romero, Enoshmirá, Elasakim. A Beleza diz que não importa quanto a pessoa vigiou um boi moado, o boi escapou, causou danos, a pessoa tem que pagar. Porque se esclarece que ele não vigiou o suficiente, a única forma de vigiar bem um boi moado é matando o boi, abatendo o boi. Um boi perigoso. Amaraba, Maitama de Rabeleza. Qual a fonte da opinião de Rabeleza? Ele fala, Araba. Damar criado o Pasu, velo ishmereno, chuv, enoshmiraleze. O Pasu diz velo ishmereno. Fala, Rabeleza, que através de dizer, não adianta você tentar vigiar o boi moado. Você nunca vai ser isentado do pagamento dos danos. O boi continua sempre perigoso e pode escapar. Se ele escapou, tem que pagar pelos danos. Amaraba, pergunta a Abai. Ela meata, dirti velo ishaseno, nami, chuv, enokisuleze. Fala, Abai, se essa é a forma que ele abeleza e entendeu esse passo velo e chumereno, ele tem que explicar a mesma coisa no passo velo e raceno, com relação a um buraco. A Torá diz velo e raceno. O responsável pelo buraco não cobriu o buraco, não tampou o buraco. Conforme ele abeleza, ele disse, não adianta como você vai tampar o buraco. Se algum animal caiu lá, o responsável pelo buraco tem que pagar. Mas essa não é a lei. Ele tem uma riná, ele não fala mishná, que sal cara e venafala e torro choro chamor. O mesmo patur fala, se você vai me dizer que realmente essa é a lei, nunca dá para tampar o buraco e se isentar do pagamento, olha só essa Mishnah. A pessoa tampou um buraco com uma tampa normal e caiu mesmo assim um boi lá ou outro animal lá e morreu, o responsável pelo buraco não tem que pagar, porque ele tampou de forma normal. E a Beleza não discute com essa opinião, a Beleza concorda com isso. Então, voltamos a estar casando, onde a Beleza diz que em relação ao boi moar, não adianta como você cuida do boi, a pessoa tem que pagar pelo dano. Ele amará bai, por isso fala bai, aí não está mais de a Beleza, que detalhe. O motivo de a Beleza é como essa braita diz. Rabinatan, o berfala Rabinatan, minai shilo igadir adam que levra betoch beto, velha mitzulam raua betoch beto. Fala Rabinatan, não você sabe que a pessoa está proibida de manter um cachorro violento na casa dele, ou uma escada bamba na casa dele que vai cair, pessoas podem se machucar. Shineimar velota sindamim beveterra. No pasuk, não provoque que o sangue se despeje na sua propriedade. Então, daqui a Beleza aprendeu essa lei. Através de Deus dizer, Elohim Mereno, um boi moado é tão perigoso, nem tente vigiar ele, abata ele, como um cachorro violento. Isso que o pasuk veio dizer. E por isso fala da Beleza, a pessoa que não matou o boi moado, tentou vigiar, ele fez diferente do que a Torá manda, não cumpriu com a obrigação dele, tem que pagar pelos danos. No caso do buraco, Rabeleza sustenta que um buraco que é tampado de forma normal, não um buraco perigoso. É algo acidental, que algum animal caia lá, mas não é algo que é provável de acontecer, não é uma ameaça. Então, fala a Mishnah, a pessoa que tampou de forma normal, um animal caiu lá, a pessoa não tem que pagar pelos danos. Adran Allah, Shosh Nagah, Rabba Vechamishah, Baruch Hashem, terminamos o quarto capítulo. Começamos amanhã, quinto capítulo, Shosh Nagah Tapará. Usa uma questão interessante. Um boi, ele chifrou uma vaca. O que foi encontrado lá é a vaca morta e um bezerro recém-nascido, também morto. E não sabe se o boi, ele matou os dois ou só a vaca. Não sabe quanto o dono do boi tem que pagar. Como é que fica a lei agora? Vamos ver o próximo dado com muito mais novidades. Também, pessoal, burra do Nairo, tá? Menos velho.